todo mundo que mora em uma cidade, assim, não importa muito o tamanho dela, tem aquele desejo em comum por infraestrutura, né? A gente olha pela janela e pensa, ah, bem que poderiam asfaltar essa rua de terra.
Uhum, com certeza. É o que todo mundo quer.
Ou tipo, um parque bem iluminado naquele terreno baldio ali da esquina mudaria totalmente a cara do bairro, sabe? É uma expectativa super natural de que o poder público vá investir na vizinhança e trazer algum progresso para a região.
Sim, e de fato, a chegada daquelas máquinas da prefeitura, os tratores, costuma ser motivo de muita celebração para quem mora ali perto.
Nossa, demais. O pessoal até sai na rua para olhar.
Pois é. É aquele momento em que a qualidade de vida dá um salto visível. A poeira da rua de terra finalmente baixa, a iluminação pública traz mais segurança de noite, o trânsito flui melhor.
Uhum.
Há uma sensação, tipo, bem tangível de que os impostos pagos estão retornando na forma de benefícios diretos para a comunidade local.
Mas a história nem sempre termina no corte da fita de inauguração, né?
Nem sempre. Aliás, quase nunca.
Porque alguns meses depois, junto com a brisa fresca daquele parque novo, chega também uma correspondência. O envelope oficial da prefeitura. Ou às vezes do governo do estado.
E dentro dele?
E dentro dele, um boleto. Pois é, um boleto cobrando justamente por aquela melhoria que a comunidade achava que era tipo um serviço público padrão, sabe? É uma situação que costuma transformar a alegria da inauguração em uma indignação instantânea para quem recebe.
E convenhamos, é totalmente compreensível que cause indignação. É nesse exato momento que a imensa maioria dos cidadãos descobre a existência de um mecanismo tributário que, bom, apesar de ser super antigo e tá previsto na legislação, ainda gera um choque enorme.
Sim, ninguém espera por isso. Por isso, sejam todos bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada hoje porque a gente tem uma pilha de anotações aqui. As nossas fontes incluem a Constituição Federal, especificamente o artigo 145, inciso 3, o Código Tributário Nacional, lá nos artigos 81 e 82, e também o Decreto-Lei 195 de 67.
É uma base legal bem robusta.
Bastante. E a nossa missão hoje é justamente desmistificar esse tributo que parece super complexo, mas que afeta o bolso de qualquer pessoa que tenha um imóvel perto de uma obra pública. A ideia é entender a lógica por trás de quem paga conta quando o Estado resolve construir algo na vizinhança.
Exatamente. A lógica estrutural por trás dessa cobrança é profundamente fascinante e vai muito, mas muito além de uma simples vontade do governo de arrecadar mais dinheiro.
Certo, vamos desempacotar isso então. Porque assim, a premissa básica parece muito contraintuitiva. Se a sociedade inteira já paga impostos gerais justamente para ter infraestrutura, como é que o Estado pode mandar uma conta extra por ter feito o trabalho dele de construir uma ponte ou asfaltar uma via?
É a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a melhor forma de começar a entender isso é mudando um pouco a lente através da qual a gente enxerga esse tributo.
Tá, como assim?
São para áreas que se desenvolveram. Do ponto de vista do direito tributário e até da economia mesmo, ela é um mecanismo de justiça fiscal.
Justiça fiscal.
Sim. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. O Estado utiliza o dinheiro do cofre público, que, a gente tem que lembrar, foi arrecadado de toda a sociedade.
Todo mundo pagou um pouquinho.
Exato. Ele usa esse dinheiro para financiar uma obra. Agora, se essa obra específica acaba enriquecendo apenas um grupo bem pequeno e delimitado de proprietários de imóveis ali ao redor dela, a balança econômica da sociedade fica meio desequilibrada, sabe?
Ah, faz sentido, porque o meu imposto lá do outro lado da cidade ajudou a valorizar a casa de um cara específico.
Perfeito. É exatamente isso. O objetivo da contribuição de melhoria é tentar corrigir essa distorção, garantindo que o dinheiro de todos não sirva, tipo, para gerar lucro imobiliário privado para meia dúzia de pessoas.
Olha, essa perspectiva altera completamente a forma de ver a situação. Mas assim, para que essa balança de justiça fiscal funcione na prática sem virar bagunça, a legislação tem que impor regras bem rígidas, né?
Com certeza. Não é uma festa.
Então, o que exatamente aciona a permissão para o governo poder imprimir esses boletos? Porque, pelo que eu vi aqui no Código Tributário Nacional, não é qualquer intervenção urbana que autoriza a cobrança.
Definitivamente não. O chamado fato gerador, que, no jargão jurídico, é aquela situação do mundo real que faz o tributo nascer, ele exige dois requisitos inseparáveis.
Tá, e quais são eles?
O primeiro requisito é a realização de uma obra pública.
Ok, o trator tem que passar...
Isso. E o segundo requisito, que na verdade é a verdadeira alma da contribuição de melhoria, é a valorização imobiliária decorrente dessa obra.
Ah, então tem que valorizar a casa.
Obrigatoriamente. A intervenção do Estado precisa aumentar o valor de mercado da propriedade. Se a prefeitura constrói alguma coisa, mas o imóvel não passa a valer nem um centavo a mais no mercado por causa disso, a cobrança simplesmente não pode existir.
Nossa, uma coisa não sobrevive sem a outra, então.
Exato. Uma coisa não existe sem a outra, baseado lá no artigo 81 do CTN.
Tá, mas onde o Estado traça a linha do que é uma, sabe, uma obra pública capaz de gerar essa valorização toda? Tipo, asfalto novo onde antes era terra, a construção de um hospital público gigante, numa escola, parques, pontes, tudo isso claramente afeta a avaliação de um corretor de imóveis, né?
Afeta demais. Pense, por exemplo, no impacto de uma ponte nova conectando um bairro que era super isolado direto ao centro comercial da cidade.
Nossa, muda a vida de todo mundo ali.
Muda. Uma comunidade inteira que antes levava, sei lá, uma hora no trânsito, de repente faz o mesmo trajeto em 10 minutos. O atrativo para morar ali dispara.
Com certeza. Todo mundo vai querer comprar casa lá.
E aí a demanda aumenta e, consequentemente, o valor comercial dos imóveis salta. Quem ganhou o patrimônio real com essa intervenção financiada pelo Estado? Os proprietários daquelas casas.
Então é como se o Estado fizesse um upgrade gratuito na sua vida, mas depois passasse com a maquininha de cartão cobrando a fatura. Tipo, se uma ponte nova faz um imóvel valorizar, quem ganhou dinheiro com a intervenção do Estado é quem paga a conta.
Essa é uma analogia excelente. É exatamente isso. A contribuição atua para capturar uma parcela dessa riqueza que foi injetada ali. E a regra sobre quem cobra é super direta. Quem fez a obra, cobra.
Ou seja, se a prefeitura asfaltou, o município é quem manda o boleto. Se foi o governo do estado que fez o tal hospital, o estado cobra.
Isso mesmo. União, estados, Distrito Federal e municípios, todos podem cobrar. Mas claro, sempre obedecendo à lei. Não é o prefeito acordar com vontade de cobrar e mandar imprimir boleto. O tributo é criado por lei ordinária.
Ou até medida provisória em alguns casos, né?
Sim, pode acontecer. Mas tem que passar pelo processo legislativo de qualquer forma.
Entendi. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque vamos testar os limites dessa lógica.
Vamos lá.
E espera aí, se a prefeitura vier tapar os buracos da minha rua que estão lá quebrando a suspensão do meu carro faz meses, ou fizer o recapeamento do asfalto, ela pode mandar a conta depois?
A resposta é um sonoro não.
Ah, ufa!
E a justificativa aqui é bem lógica. Manutenção não é obra nova. Tapar buraco, recapear rua, trocar lâmpada de poste, tudo isso é obrigação contínua do Estado. Eles só estão conservando o que já existe.
Entendi. Então não cria algo novo.
Exato. Não é uma obra nova que gera um salto no valor. O fato gerador exige obra nova.
Maravilha. E obras privadas? Imagina que constroem um shopping center gigantesco no meu bairro. O preço dos apartamentos explode. O governo pode tentar pegar carona nessa valorização toda e cobrar a contribuição?
De jeito nenhum. Lembra dos dois requisitos.
Obra pública e valorização.
Isso. Nesse caso do shopping, houve valorização. Sim, e muita. Mas houve obra pública?
Não, o dinheiro foi privado.
Exatamente. O Estado não gastou o dinheiro do cofre público, então não tem o que o cidadão ressarcir para a sociedade. A balança fiscal não foi mexida pelo governo.
Fascinante. Mas e o cenário oposto? Porque assim, e se o Estado decidir construir um presídio de segurança máxima ou um cemitério público na esquina de casa? Isso é um pesadelo urbano para qualquer proprietário.
O que é fascinante aqui é a genialidade jurídica dessa parte. Como o fato gerador exige obrigatoriamente a valorização, essas obras que desvalorizam a região nunca, sob nenhuma hipótese, geram o tributo.
Porque falta o segundo requisito.
Perfeito. A obra pública está lá, mas a valorização não. Pelo contrário, o preço da casa despenca. E o mais interessante é que, nesse caso, a situação vira contra o Estado.
Sério? Como assim?
O proprietário que teve o imóvel desvalorizado pode inclusive ter o direito de entrar na justiça e exigir uma indenização do Estado por esse dano patrimonial.
Uau! Então, em vez de cobrar, o governo que corre o risco de pagar a conta?
Exatamente. É uma via de mão dupla em termos de responsabilidade. mas para cobrar o tributo é só se houver lucro para o morador.
Entendi perfeitamente. Mas assim, mudando de cenário de novo. Já sabemos o que gera e o que não gera o tributo. Mas qual é o valor no boleto? Tipo, como o Estado calcula a matemática da cobrança para garantir que o cidadão não seja explorado? Dar um cheque em branco para o governo nunca dá certo.
Com certeza não. E a lei trava isso muito bem. O CTN estabelece dois limites legais que o Estado não pode cruzar.
E quais são?
O primeiro é o limite da zona beneficiada, ou limite global, lá no artigo 82. Basicamente, o Estado só pode cobrar de quem está dentro da área que efetivamente ganhou valor com a obra. E a soma de todos os boletos juntos não pode passar do custo total da obra.
Então, se a ponte custou 1 milhão, a prefeitura não pode arrecadar 1,5 milhão.
De forma alguma. É proibido lucrar com a obra. O máximo que eles recuperam é o que foi gasto. E aí entra o segundo limite, que é o limite individual, no artigo 81.
Tá, e como ele protege a pessoa física ali?
Ele diz que ninguém paga mais do que a própria valorização. Esse é o teto absoluto de cada boleto. Se a obra fez a sua casa valorizar R$10 mil, a cobrança máxima absoluta que podem te fazer é de R$10 mil, nenhum centavo a mais.
Entendi. Mas olha, eu conheço bem como as coisas funcionam na prática. O jeito mais fácil para a prefeitura seria pegar o custo da obra e simplesmente dividir o boleto igual para todo mundo da rua, né? Conta dividida.
Seria o sonho de qualquer burocrata, mas é terminantemente proibido. O Estado não pode fazer essa conta dividida por igual.
É, não faria sentido. É como sair para jantar com um grupo grande, né?
Aham, boa analogia.
Não dá para dividir a conta do restaurante igualmente por cabeça se, tipo, o morador A pediu caviar e champanhe, ou seja, o imóvel dele, de frente para o parque, valorizou R$105 mil.
Exato, ele consumiu muito mais do benefício.
E o morador C, que mora lá no fim da rua, sem vista para nada, só tomou uma água mineral, a casa dele valorizou só R$12 mil. Não tem como os dois pagarem R$1.000 de conta, né? Cada um paga exatamente pela sua fatia de valorização.
É, perfeito, é isso mesmo. Quem pediu água não paga a conta da lagosta. E é por isso que é proibido cobrar o mesmo valor de todos os vizinhos. A prefeitura tem que provar o quanto cada casa específica valorizou.
Mas aí entra o meu ceticismo. Como nós, réis mortais, vamos saber se o cálculo do governo está certo? Porque, convenhamos, e se eles disserem que a ponte custou 10 bilhões, quando na verdade custou apenas 1 milhão? Como a gente se protege dessa caixa preta?
O direito pensou nisso. O governo é obrigado a jogar limpo antes de qualquer coisa. Existe uma regra estrita de transparência prévia. Antes de mandar qualquer boleto, a prefeitura precisa publicar um edital conforme manda o artigo 82 do CTN.
Tá, e o que tem nesse edital?
Tudo. Ele tem que detalhar o orçamento completo com o custo total da obra, mostrar o mapa exato delimitando a zona beneficiada e o mais difícil para eles... publicar qual a valorização estimada de cada imóvel afetado.
Nossa, tem que listar casa por casa.
Sim, eles precisam justificar a matemática ali.
Mas e se o valor parecer totalmente inventado? Se eles disserem que minha casa valorizou 100 mil e eu sei que não valorizou nem 10?
Aí entra o direito de impugnação. O Decreto-Lei 195 de 67 dá a quem contribui o direito de contestar. Você tem o prazo de 30 dias... contados a partir da publicação do edital, para impugnar esses valores administrativamente.
Mas eu posso só chegar lá e falar, tá caro?
Não, aí é que tá. Você precisa levar laudos técnicos, avaliações imobiliárias privadas, provas reais de que a matemática da prefeitura está fora da realidade do mercado.
Entendi, tem que ter prova. Agora, digamos que o edital passou, a obra acabou, perdi o prazo de 30 dias... Pode acontecer de eu acordar numa terça-feira e ter uma cobrança absurda no correio, assim, de surpresa?
Não. O sistema te protege contra surpresas através de uma regra de ouro chamada anterioridade. Lá na Constituição, artigo 150.
Me explica essa regra de ouro do tempo, porque o orçamento familiar não aceita susto.
Com certeza. A anterioridade diz que o Estado precisa respeitar duas datas antes de começar a cobrar de verdade. A primeira é virar o ano, ou seja, a lei foi publicada num ano,
o imposto só vale a partir de 1º de janeiro do ano seguinte.
Tá, então publicou a lei em dezembro, 1º de janeiro já pode cobrar.
Aí entra a segunda regra. Eles também precisam esperar um prazo de 90 dias a partir da data de publicação da lei.
Espera, tem que cumprir as duas coisas.
As duas coisas. A regra de ouro é, vale sempre a data mais distante.
Ah, então se publicarem a lei em 15 de dezembro.
Você vira o ano rápido em 15 dias, mas os 90 dias só vão dar lá para março.
Então a cobrança só começa em março.
Exatamente, vale a data de março. E se publicarem a lei, digamos, em 1º de setembro.
Aí os 90 dias dão no começo de dezembro, né?
Isso, mas eles não podem cobrar em dezembro porque ainda não virou o ano. Aí eles têm que esperar até 1º de janeiro.
Nossa, genial!
Vale sempre o que empurrar a cobrança para mais longe, garantindo que o contribuinte nunca acorde com uma cobrança surpresa no dia seguinte.
Exato! É o tempo de respiro para o bolso das pessoas.
Então, o que tudo isso significa, afinal de contas? Se a gente fizer um resumão, a contribuição de melhoria é praticamente a equação matemática de obra pública mais valorização privada igual a tributo. Pelo resumo...
É a tentativa legal que o Estado tem de distribuir os custos, cobrando de quem enriqueceu, as custas do investimento de toda a sociedade.
E a aplicação disso na vida real é muito direta para quem está nos ouvindo. Da próxima vez que houver um grande anúncio de asfalto novo ou de um parque municipal super moderno aí na sua vizinhança, saiba que essa melhoria pode literalmente chegar pelo correio em forma de tributo.
Pois é, a conta vem.
Mas... ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que a lei tem limites muito rígidos para impedir abusos, né? Como aquele teto do valor que realmente valorizou e a necessidade do governo comprovar detalhadamente o custo de tudo num edital.
Com certeza. É um jogo cheio de regras. Mas toda essa conversa de hoje me deixa com um pensamento provocativo final. Algo para a gente mofar um pouco as ideias.
Manda.
Se toda grande melhoria pública pode gerar um custo extra para os moradores da região através desse tributo? Será que, no fundo, a contribuição de melhoria acaba afastando o interesse das comunidades em exigir obras da prefeitura? Tipo, por medo do boleto que vem depois?
É um excelente ponto.
E, por outro lado, com toda essa dificuldade absurda que a prefeitura tem de provar a valorização casa a casa, será que a existência desse tributo é o freio perfeito para impedir que governantes gastem rios de dinheiro em obras inúteis, daquelas gigantescas que, no final das contas, não agregam valor real à vida das pessoas?
Porque se não valorizar, não dá para cobrar, né?
Exato. Fica aí a pulga atrás da orelha para quem nos ouve refletir na próxima vez que vira uma obra pública. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e encorajamos todo mundo a continuar estudando o assunto.
Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima análise detalhada.
Tchau, tchau.